Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Lá fora, neste momento, estão 27 graus e muita chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está na Guedes. A produção é do Des McCona. Na técnica está a Kelly Williams. Estados Unidos aplicam sanções a empresas chinesas por violar os direitos humanos dos uigures. No Quênia, a polícia volta a dispersar manifestantes em novo protesto contra o presidente William Ruto. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. O presidente da África do Sul reúne-se com João Lourenço em Luanda, com conflito na República Democrática do Congo na agenda. Analistas alertam para as falhas no acordo de cessar-fogo.
Os acordos têm sempre uma rotura de poder, têm sempre uma rotura de poder não se firmar quando uma das partes sente-se insatisfeita. Se a forma de resolução não for bem eficaz, em vez de trazer soluções de resolver os conflitos, vai fomentar o conflito.
O governo de Angola tem dificuldades para conseguir financiamento para refinarias e economistas também não acreditam em melhores dias.
O sofrimento está mesmo difícil. Quando bota o mesmo comida, nós vamos lá correr e recolher aquela comida, nós comemos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já, vamos então aqui às notícias internacionais. Os Estados Unidos proibiram esta quinta-feira as importações de mais 5 empresas chinesas por alegadas violações dos direitos humanos, envolvendo os uigures, de acordo com uma publicação do governo, como parte do seu esforço para eliminar os produtos feitos com trabalho forçado da cadeia de abastecimento dos Estados Unidos. As empresas visadas não reagiram aos pedidos de comentário da agência Reuters. As empresas foram adicionadas à lista de entidades da Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigur, que restringe as importações ligadas ao que o governo dos Estados Unidos caracteriza como genocídio contínuo de minorias na região ocidental de Xinjiang, na China. A lista inclui agora mais 70 entidades ligadas a produtos como vestuário de algodão, peças automóveis, pavimentos vinílicos e painéis solares. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo hoje na capital, Nairobi, quando pequenos grupos de manifestantes se reuniram para de novo o dia de ação contra o presidente William Ruto. A polícia de choque patrulhou as ruas do Distrito Comercial Central, foram montados bloqueios nas principais artérias e muitas lojas foram fechadas, mas apenas dezenas de manifestantes compareceram, isto segundo a AFP. A nação da África Oriental, uma das mais estáveis da região, tem sido abalada por semanas de protestos por eventos mortais contra a administração de 2 anos de Ruto, maioritariamente liderada por jovens quenianos da geração Z. Pelo menos 60 pessoas foram mortas desde o início dos protestos, em meados de junho, com a polícia acusada de usar força excessiva, por vezes disparando balas reais, e dezenas de pessoas desapareceram, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos. Os serviços russos de monitoria da internet reportaram esta quinta-feira interrupção em massa na disponibilidade do site de alojamento de vídeos YouTube, à medida que as autoridades russas intensificam críticas à plataforma. O serviço russo de monitoria da internet disse que milhares de falhas foram relatadas no YouTube na Rússia. Os utilizadores disseram que só podiam aceder ao YouTube através das redes privadas virtuais. Os repórteres da Reuters na Rússia não conseguiram aceder ao YouTube. O site manteve-se disponível apenas em dispositivos móveis. A Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário esta quinta-feira. O líder dos rebeldes húteis do Iémen, Abdelmalek al-Houthi, reiterou hoje ameaças de resposta ao ataque israelita ao porto de Hodeida, controlada pelo movimento xiita, apoiado pelo Irã, afirmando que a retaliação é inevitável. A resposta ao ataque de 20 de julho, que teve como alvo instalações na cidade portuária do Mar Vermelho, a resposta a um ataque com drone que matou um israelita em Tel Aviv, é inevitável e vai mesmo acontecer, garantiu o líder num discurso transmitido pela televisão. O ataque israelita, o primeiro deste tipo, fez 9 mortos no Iémen e causou danos avultados no porto, excluindo as instalações petrolíferas, isto segundo um funcionário portuário. a qual conhecidos políticos africanos do Djibouti, do Quênia, de Madagascar e das Maurícias candidataram-se ao lugar do topo da União Africana, o organismo pan-continental, que conta com 55 Estados-membros, vai realizar eleições na sua cimeira de fevereiro para escolher o sucessor de Moussa Faki Mahamat, da presidência da Comissão da União Africana. Este ano o papel está reservado a um representante da África Oriental, para substituir Faki, um veterano político do Tchad que exerce o cargo desde 2017. A União Africana emitiu um comunicado que refere que os quatro candidatos são Mahmoud Ali Youssouf, do Djibouti, Raila Odinga, do Quênia, Richard Randria Mandrato, de Madagascar e Anil Gayan, das Maurícias. Os médicos sem fronteiras alertaram que no norte da Nigéria, especialmente no estado de Bauchi, está a haver um aumento sem precedentes de desnutrição, nomeadamente entre crianças. Naquele estado, tal como outros do norte da Nigéria, as equipas dos Médicos Sem Fronteiras estão a testemunhar um aumento sem precedentes na nutrição. É necessária uma resposta alargada para prestar cuidados urgentes às crianças e às suas famílias, alertou a Organização de Ajuda Humanitária em comunicado à imprensa. E comunicou que aumentou também a capacidade de camas no Centro de Alimentação Terapêutica para doentes internados na área governamental de Ganjua e estão a lançar um programa integrado na comunidade para identificar e formar pessoas capazes de diagnosticar e tratar desnutrição numa fase precoce.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Uma hora e sete da tarde aqui em Washington, D.C. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, realizou hoje uma visita de algumas horas à Angola, descrita como destinada à troca de impressões sobre questões bilaterais e os conflitos em África. Os dois estadistas não prestaram declarações à imprensa no final da visita de Ramaphosa. Na agenda, a crise na República Democrática do Congo e o cessar-fogo. Venâncio Rodrigues falou com analistas políticos em Luanda sobre essa maratona diplomática de João Lourenço.
Em menos de uma semana desde que o protocolo foi assinado, o presidente João Lourenço, na qualidade de mediador do conflito, já manteve contactos por telefone com os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e da República do Ruanda, Paulo Kagame. Nesta segunda-feira, o ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, encontrou-se com o embaixador americano, Tulinabo Mushingi, para abordar, entre outros assuntos, as questões ligadas à situação de paz e segurança no leste da RDC. O assunto voltou a ser tema de conversa ao telefone nesta quarta-feira entre o presidente de Angola e o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Esta maratona diplomática é vista por especialistas angolanos como um sinal indicativo de alguma preocupação em relação aos sinais de falhanço do acordo de cessar-fogo em meio à recusa do M23 em cumprir o protocolo. Domingos Barbante, da gestão de conflitos e relações internacionais, considera que a falta de confiança entre o Ruanda e a RDC está na origem da vulnerabilidade dos acordos.
Quase que não se vê a presença constante do presidente de Ruanda aqui no solo da mediação entre Angola com o estado existente desse conflito. Os acordos têm sempre uma rotura de poder, têm sempre uma rotura de poder não se firmar quando uma das partes sente-se insatisfeita. Se a forma de resolução não for bem eficaz, em vez de trazer soluções de resolver os conflitos, vai fomentar o conflito. Aqui é preciso não se pode meter a par de quem, né, e encostar o outro por um lado mais seguro, o outro lado mais inseguro. O mediador aqui, que é Angola, é preciso encontrar os meios termos que satisfaz a ambas as partes, sem poder olhar nos interesses pessoais do Estado. Por isso que há pouca eficácia. Então, é preciso aqui encontrar os meus termos. Angola, RDC, os grupos de rebeldes, também se criou o Ruanda. E encontrar aqui quais são as partes que se sentem insatisfeitas para poder encontrar um denominador comum de poder resolver os conflitos.
O acadêmico e sociólogo angolano João Lucombo Nzatsuzola diz que o acordo pecou por não ter incluído os movimentos rebeldes e pela ausência dos presidentes do Ruanda e da RDC.
As partes em presença jogam na correlação de força no terreno e seus interesses. Digo isso porque quando o chefe de Estado nosso esteve em Côte d'Ivoire, quando falou de uma próxima possibilidade de encontro entre Kagame e Tshisekedi, a primeira ministra congolesa negou publicamente. É como que venha contradizer o nosso chefe de Estado. há informações que o M23 continua a agir no terreno e não se revê no encontro que se realizou em Luanda. África do Sul, pelo seu posicionamento na região, uma das potências econômica, militar ou financeira. Agora, essa presença, com certeza, é para poder consertar as posições com o nosso presidente. E a presença americana é determinante, porque os Estados Unidos é uma parte incontornável nesse jogo de interesse, mas não se esqueça que a Rússia também está no terreno. Dizem que Tshisekedi teve ou tem apoio russo nesse xadrez. Então, esses elementos todos têm que ser congregados, levar em consideração, para ver se esse cessar-fogo realmente vai vingar. Nas forças da circunstância, as forças militares rebeldes, de um lado e do outro, também têm que ser envolvidas. Mas enquanto não houver essa possibilidade dos dois presidentes, se sei que de se encontrar, o rebelde também não estar no terreno, vai saber se é um jogo de escondida, rato e gato, assina-se em Luanda, chega lá e continua a se trocar tiro.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E da diplomacia para a economia, as refinarias de Cabinda, Lobito e Sois estão com dificuldades financeiras para sair do papel para a realidade, admitiu esta semana o ministro de Recursos Minerais e Petróleo e Gás de Angola. Diamantino Azevedo fala em dificuldades de investidores para os mesmos, mas o governante assegurou que o seu executivo vai conseguir. Mas há dúvidas nas zonas onde se pretende instalar as refinarias. Há também ceticismos especialistas que se consiga esses financiamentos. O Manuel José falou com especialistas do setor.
O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, reconheceu existir dificuldades, algumas endógenas e outras exógenas, causadas pelo atual contexto internacional. Mas estes desafios vão ser enfrentados e os projetos das refinarias levados a bom porto. O economista e jornalista e anfitrião do espaço, que contou com a participação do ministro Diamantino Azevedo na última segunda-feira, 5 de agosto, diz ter algumas dúvidas se os financiamentos vão mesmo aparecer.
A refinaria de Luanda, 60 mil barris, são 20%, significa que nós precisamos de 300 mil barris por dia de refinado. A Luanda tem 60, mais os 30 vêm de Cabinda. A oferta interna vai subir para um terço, enfim, mais ou menos 30%. É isso que se está a projetar, aparentemente. Eu tenho dúvidas sobre os projetos do Soio e também do Lobito, não é?
Dúvidas mais rígidas ainda chegam da região petrolífera do Soio. O habitante e ativista local, Raul Paulo, vai mais longe.
Não existe nada, não existe, porque todo o material que veio para a refinaria do Soio, meses depois começaram de novo a levar as mesmas para a refinaria do Lobito. Aquilo não passa de ser uma simulação para poder enganar a opinião pública nacional e internacional, mas na verdade nunca tiveram essa intenção de colocar uma refinaria aqui. É mentira, não existe.
Sobre esta refinaria do Soio, nós falamos com José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial Angolana.
Lá do Soio, como lhe digo, essas, vamos usar uma expressão popular, já está fora de questão. Não sei se hoje há esse interesse, ok?
Em relação às demais, o número 1 da AIA.
No contexto de medidas ambientais, de combate aos combustíveis fósseis, são negativos. E os investidores receiam dessa perspectiva do que é que vai ser o refinado. Nós não fizemos a refinaria em tempo oportuno, ok? Agora é um bocado difícil encontrar investidores que abracem a refinação.
Em relação à refinaria de Cabinda, a perspectiva do governo é mais animadora de que em dezembro deste ano pode ser entregue a primeira fase do projeto, ideia refutada por quem está no terreno, o professor e ativista de Cabinda, Alexandre Quangancito.
Segundo o andamento das obras, não reflete aquilo que é o discurso de entregar a primeira parte em dezembro. Não acredito que é possível inaugurar a primeira fase para Gasóleo em dezembro. Não acredito. Tem dúvida porque conhece o governo, somente inaugura as coisas na televisão e dá prazo na televisão, mas na prática nunca aconteceu.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Música. 1:15 PM, aqui em Luanda, esta é a Voz da América, a sua emissão vespertina em português. Estamos na onda média, estamos também na onda curta, 12.080 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, e ainda através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está também, não esqueça, em direto na internet, voaportuguês.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português e o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã temos como convidado Jorge Portugal, ele é membro da direção do Clube Naval de Luanda. Vamos falar sobre o desempenho dos atletas dos países africanos, de expressão portuguesa, e o investimento que se pode fazer para melhores resultados, isto é, nas Olimpíadas. O Serviço de Investigação Criminal de Angola deve entregar ainda hoje a um juiz de garantia 3 homens por criarem falsos perfis nas redes sociais com nomes de mulheres e burlarem mais de 10 cidadãos de nacionalidade portuguesa em 10 mil euros cada um. Eles extorquiram as vítimas através de chantagens de caráter sexual. Mara de La Salete.
As vítimas residentes em Portugal pagaram cada uma 10 mil euros para que as suas imagens íntimas não fossem divulgadas. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alawaia, revelou que os acusados, entre os 17 e os 19 anos, foram detidos na terça-feira no bairro do Catambor, em Luanda, e fazem parte de uma quadrilha organizada que tem as suas raízes na província de Cabinda. A rede, de acordo com Alawaia, tem como foco a extorsão sexual e chantagem na internet, tendo como as principais vítimas os cidadãos portugueses. Os criminosos criavam uma conta no Facebook, no perfil colocavam fotos de mulheres e depois pesquisavam por homens portugueses, trocavam os contactos e começavam o alegado processo de namoro virtual. Após conseguir ter imagens comprometedoras dos estrangeiros, eles começavam a ameaçá-los, exigindo 10 mil euros a cada, para que as suas fotos não fossem divulgadas nas redes sociais. O dinheiro depois era transferido para Cabinda, onde as autoridades policiais estão à procura dos demais integrantes da rede. O porta-voz do SIC, citado pelo Novo Jornal, disse que a rede foi descoberta por uma denúncia anónima. Aguarda-se agora a decisão do juiz de garantia.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América, como sempre, em Paris. O pugilista cabo-verdiano David Pina recebe na noite de hoje a medalha de bronze, a primeira de sempre para Cabo Verde. A cerimónia realiza-se no estádio Roland Garros. A medalha será entregue após a final da categoria, menos 25 quilos, entre o francês Bilal Benamá e o atleta e o pugilista do Uzbequistão Hansoboy Dusmatov, que eliminou o cabo-verdiano nas meias finais. Mais tarde, Pina irá mostrar a sua medalha no Champion Park, ao pé da Torre Eiffel. O atleta guineense de luta livre, de 57 quilos, Diamantino Luna Fafé, foi eliminado hoje no combate de estreia pelo albanês Zelmkan Abakarov, por 7-6. Em declarações à radiodifusão da Guiné-Bissau, Fafé acusou o árbitro de lhe ter roubado a vitória porque, segundo ele, e cito, a Guiné-Bissau é um país pequeno em relação à Albânia, fim de citação. A portuguesa Jessica Inchude garantiu hoje o apuramento para a final do lançamento de peso, depois de terminar a qualificação na 9ª posição, mas ficou dentro das 12 apuradas. A final acontece amanhã. Uma notícia menos boa e antidesportiva. O hoquista australiano Thomas Craig foi preso na terça-feira quando tentava comprar cocaína nas ruas de Paris. O jogador de 28 anos foi encontrado com uma grama de cocaína em sua posse, já saiu em liberdade e pediu desculpas. Ele tem mais de 100 internacionalizações e fez parte da equipe que conquistou a medalha de bronze nos Jogos de 2020, mas agora já tinha deixado a competição. Mas há histórias bonitas durante os Jogos Olímpicos. O lançador de peso português de Sanco, Arnaud Hof, utilizou ontem a aldeia olímpica como cenário de fundo para pedir em casamento a velocista Kátia Azevedo. Os dois já estavam eliminados. Portanto, agora podem preparar o casamento. Falemos agora do Campeonato do Mundo Juvenil de Artes Marciais Mistas que decorre em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A angolana Stélvia Moanha, na categoria dos 44 quilos, e Cláudio Fontoura, de 52 quilos, conquistaram duas medalhas de bronze, cada um ontem. Eric Lene Francisco e Henrique Ngoma, ambos na categoria de 44 quilos, não conseguiram, no entanto, as medalhas ao perderem as duas primeiras lutas das três previstas. Com este resultado, Angola soma um total de 3 medalhas de bronze. Mais de 40 países participam na prova. Angola é o país africano com mais medalhas até agora. E no mercado do futebol, o Chelsea oficializou hoje a contratação de mais um reforço. Desta vez, Aaron Anselmino, defesa central de 18 anos do Boca Juniors, a troco de 22 milhões de euros, é a grande promessa do futebol argentino. Nascido em 2005, vai ficar, no entanto, no Boca Juniors por empréstimo até ao final da época.
Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Não esqueça, estamos disponíveis também direto na nossa página no site. O nosso site é voaportugues.com e ali podem ouvir-nos, por exemplo, neste momento. E vamos agora até Moçambique. Ossuf Mamad, Renamo, Luter Simango, do MDM, Venâncio Mondlane e Daniel Chapo concorrem à presidência. Diferenças financeiras colocam os partidos da oposição em certa desvantagem nas campanhas como ultrapassar. Lázaro Mabundo, editor do CIP, do seu boletim de eleições, conversou conosco e sugere o caminho de campanhas digitais.
Os partidos têm que começar a adotar os modelos que são usados, que são o recurso aos meios digitais para chegar ao eleitorado. É verdade que Moçambique tem um problema, porque grande parte da população está nas zonas rurais e lá há dificuldades de acesso às redes sociais, sobretudo à internet. Esse é um grande handicap para os partidos políticos e para os candidatos. Mas, pelo menos, nas grandes cidades, das cidades, ou zonas urbanas, é possível chegar recorrendo a esse tipo de meios. Aliás, cá deram um exemplo de um grupo ou de uma coligação que tem usado muito bem, o seu candidato tem usado muito bem os meios digitais para mobilização do eleitorado, quer seja para as manifestações, assim como para as atividades políticas.
Lázaro, mas nós também sabemos que a penetração digital, por assim dizer, acontece mais nas cidades do que nos meios rurais. Como é que se... Não há aqui um desequilíbrio, se assim dizer, de meios? Como é que isso vai, de alguma forma, influenciar o eleitorado?
O desequilíbrio vai existindo. O desequilíbrio sempre vai existindo, porque há quem, por exemplo, controla o Estado, vai usando os meios do Estado para chegar onde para chegar ao seu eleitorado. E há quem não tem acesso ao Estado, esse vai ter imensas dificuldades de chegar ao eleitorado das zonas rurais. Este desequilíbrio vai sempre existindo. Uma das discussões que tem sido desencadeada é no sentido de que os partidos políticos devem passar a declarar, por exemplo, as suas fontes de financiamento, incluindo os próprios meios, devem estarem claros no sentido de que não haja quem usa os meios lícitos ou meios do Estado para fazer as suas atividades políticas.
Lázaro, em tempos falou-se da partocracia da Frenamo. Tanto isto aconteceu numa altura em que houve o acordo de descentralização entre a Frelimo e a Renamo. Voltou-se, nestes últimos dias, a falar-se da Frenamo. Portanto, em que se explica que é uma expressão que expressa a suspeita de muitos moçambicanos de alguma forma, de um certo segredo envolvendo este acordo. Porquê que se voltou a falar da Frenamo nestes últimos dias?
Voltou-se a falar desta Frenamo no sentido de que nos momentos das grandes decisões, sempre os dois principais partidos políticos se unem, sobretudo quando se trata da presença de um terceiro ou um quarto partido que possa ameaçar o espaço político moçambicano.
Uhum.
Esta coligação Renamo-Frelimo tem acontecido mesmo ao nível da Comissão Nacional de Eleições. Se nós formos a olhar para as cooptações dos membros provenientes da sociedade civil, houve um acordo clandestino entre os dois partidos e esse acordo acabou penalizando o MDM, que só ficou apenas com um membro na Comissão Nacional de Eleições. Por quê? Porque a Renamo conseguiu todos os quatro e ainda cooptou um e ficou com seis membros. E a MDM ficou só um, porque a Renamo não aceitou ceder um membro e a Frelimo também não aceitou ceder mais um membro, contrariamente ao que tinha acontecido no passado. Então, esta coligação Frenamo também veio-se fazer sentir agora com na aprovação ou no chumbo à coligação Aliança Democrática. Houve novamente uma união, um consenso, no sentido de votar contra e chumbar a coligação. Então, a Renamo e a Frelimo. Então, esses dois vão bipolarizando a arena política moçambicana. É por isso que a entrada de mais um elemento é sempre suspeito e acaba sendo uma ameaça e gera esta união, por isso que esta semana toda se voltou a falar desta designação de Frenamo.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feita seiva. O café vai ser turrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão.
E é o som de Monangambê que nos aproximamos de 1h30 da tarde aqui em Washington, onde neste momento está a chover, está muito abafado, muita umidade. Esperamos que continue connosco.
A tipoia, o cacho de dendê, quem capina, quem paga, recebe desdém. Fuba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares.
São 13 horas aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia está connosco a Kila Williams, a realização é do Des McCann. Nas notícias estará a Ana Guedes e a sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, o governo de São Tomé e Príncipe proibiu a venda nos passeios na cidade de São Tomé, mas os vendedores ambulantes de medicamentos não foram afetados pela medida. A Associação de Farmácias Privadas lamenta a legalização da venda ambulante de medicamentos no país. Morreu o cantor moçambicano Salim Mohamed Simeon Mazuze. Estados Unidos aplicam sanções a empresas chinesas por violarem os direitos humanos dos uigures. No Quênia, a polícia volta a dispersar manifestantes em novo protesto contra o presidente William Ruto. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet, voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, disponíveis no X, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Bastante tratar, escrever VOA Português. Sempre pode contactar-nos através do nosso WhatsApp, que é também um canal. Mais um, 202-251-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido a Ana Guedes para apresentar as notícias do mundo.
Começamos pela notícia de que os Estados Unidos proibiram hoje importações de mais 5 empresas da China por alegadas violações dos direitos humanos envolvendo os uigures, de acordo com uma publicação do governo, e isto como parte do seu esforço para eliminar os produtos feitos com trabalho forçado na cadeia de abastecimento americana. As empresas visadas não reagiram aos pedidos comentados por parte da agência Reuters. As empresas foram adicionadas à lista de entidades da Lei de Prevenção de Trabalho Forçado, GUIR, que restringe importações ligadas ao que o governo americano caracteriza como um genocídio contínuo de minorias na região ocidental da China. A lista inclui agora mais de 70 entidades ligadas a produtos como vestuário de algodão, peças automóveis, pavimentos vinícolas e painéis solares. No Quênia, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo quando pequenos grupos de manifestantes se reuniram em Nairobi para um novo dia de ação contra o presidente William Ruto. A polícia de choque patrulhou as ruas do Distrito Comercial Central, foram montados bloqueios nas principais artérias e muitas lojas foram encerradas, mas apenas dezenas de manifestantes compareceram, isto segundo a AFP. A nação da África Oriental, uma das mais estáveis da região, tem sido abalada por semanas de protestos, por vezes mortais, contra a administração de 2 anos, Ruto, maioritariamente lideradas por jovens canianos da geração Z. Pelo menos 60 pessoas foram mortas desde o início dos protestos em meados de junho. Os serviços russos de monitoria do internet reportaram esta quinta-feira uma interrupção em massa na disponibilidade do site de vídeos YouTube, à medida que as autoridades russas intensificam críticas a esta plataforma. Os repórteres da Reuters da Rússia não conseguiram aceder ao YouTube. O site manteve-se disponível apenas em dispositivos móveis. A Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O líder dos rebeldes húteis do Iêmen, Abdelmalek al-Houthi, reiterou hoje as ameaças de resposta ao ataque israelita ao porto de Hodeida, controlado pelo movimento xiita apoiado pelo Irão, afirmando que a retaliação é inevitável. A resposta ao ataque de 20 de julho, que teve como alvo instalações na cidade portuária do Mar Vermelho, em resposta a um ataque com drone que matou um israelita em Tel Aviv, é inevitável e vai mesmo acontecer, o que garantiu o líder num discurso transmitido pela televisão. O ataque israelita, o primeiro deste tipo, fez 9 mortos no Iêmen e causou danos avultados no porto, excluindo as instalações petrolíferas, segundo um funcionário portuário. a quatro conhecidos políticos africanos do Djibouti, Quênia, Madagascar e Maurícias candidatam-se a um lugar de topo na União Africana. O organismo pancontinental, que conta com 55 Estados-membros, vai realizar eleições na sua cimeira de fevereiro para escolher o sucessor de Moussa Faki Mahamat na presidência da Comissão da União Africana. Este ano, o papel está reservado ao representante da África Oriental. A União Africana emitiu um comunicado em que refere que os quatro candidatos são Mahmoud Ali Youssouf, do Djibouti, Raila Odinga, do Quênia, Richard Randria Mandrato, de Madagascar, e Anil Gayan, das Maurícias. A eleição é efetuada por voto secreto e terá lugar em fevereiro de 2025.
Esteve aqui a Ana Guedes apresentando todas as notícias do mundo. São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington. Vamos a São Tomé e Príncipe. O governo deste país proibiu a venda nos passeios da cidade de São Tomé, a cidade, mas os vendedores ambulantes de medicamentos não foram afetados. Como tal, a Associação das Farmácias Privadas lamenta a legalização da venda ambulante de medicamentos. Reporta Oscar Medeiros.
São mulheres a tentar vender fruta, legumes e peixe nos passeios da cidade de São Tomé. Tem sido assim desde a semana passada, após a proibição da venda ambulante nas ruas da capital são-tomense. Mas, nos passeios da Praça Iongato, a escassos metros da sede do líder do governo, dezenas de vendedores ambulantes de medicamentos comercializam os seus produtos sem qualquer perseguição policial. A Voz da América apurou que os vendedores ambulantes de medicamentos criaram uma associação reconhecida pelas autoridades. Amílcar Silva, o presidente do grupo, reconhece que as condições em que é feita a venda ambulante dos medicamentos não são as melhores, mas garante que o governo prometeu apoiar.
Nós sabemos, nós já viemos a proteger e vamos proteger muito mais, até nós recebemos formação e dá todo mundo, não está a ver? Uma formação de forma a proteger até o governo decidir nos dar aquilo que ele prometeu, que é a formação das pessoas e também outras melhorias.
A Associação das Farmácias Privadas, pela voz de Abílio Afonso Henriques, diz-se indignada.
Em vários encontros que tem tido com o Ministério da Saúde, inclusivamente com a Direção de Cidade de Saúde e Departamento Farmacêutico, já reclamamos e até ao momento não se encontra uma solução para isso. E nós, pronto, apresentamos a nossa indignação, porquanto é uma atividade que constitui um atentado à saúde pública, como é que é possível, não é, tentar legalizar uma atividade dessas?
João Tavares é presidente da Associação de Defesa dos Consumidores.
Há governantes que dizem que é uma forma deles sobreviverem, mas nós não entendemos como é que alguém faz um negócio e põe em causa a vida de outras pessoas. E o nosso maior problema é que as autoridades públicas e as instituições do Estado não estão interessadas para eliminar, combater essa situação. E não havendo o envolvimento do governo, das entidades públicas, como dispensada da atividade econômica, a Direção da Saúde Pública, nesse processo todo, por mais que queiramos fazer alguma coisa, não será possível.
Contactados pela Voz da América, nem a polícia, nem os Ministérios da Saúde e da Justiça se disponibilizaram para falar sobre o assunto. O jurista e advogado Carlos Chimedo lamenta a venda ambulante de medicamentos nas ruas de São Tomé, sem qualquer impedimento das autoridades.
Há situações de perigo público para a saúde e para a vida. Há uns anos até já houve crianças mortas por ingestão de fármacos desta natureza. E creio que parece-me ser dos poucos países africanos onde isso se faz através de uma associação reconhecida como legítima.
Oscar Medeiros, Voz da América, cidade de São Tomé.
Obrigado, Oscar, da cidade de São Tomé. Uma notícia da cidade de Pemba, isto em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Um curto-circuito causou ontem um incêndio no edifício multiuso da Feira Económica Provincial de Cabo Delgado. Testemunhas disseram que o incêndio destruiu equipamento informático e outros bens. Este incêndio afeta mais de 500 pessoas que trabalhavam e frequentavam as instalações para exposição e venda de produtos artesanais. Ainda em Moçambique, o Sufo Mamad da Renamo, Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, Venâncio Mondlane, Daniel Chapo da Frelimo, concorrem à presidência. Diferenças financeiras colocam os partidos de oposição em certa desvantagem, isto nas campanhas. Como ultrapassar a situação? Lázaro Mabunda, editor do CIP Eleições, o boletim de eleições daquela organização, conversando com Ana Guedes, sugere o caminho de campanhas digitais.
Os partidos têm que começar a adotar os modelos que são usados, que são o recurso aos meios digitais para chegar ao eleitorado. É verdade que Moçambique tem um problema, porque grande parte da população está nas zonas rurais, lá há dificuldades de acesso às redes sociais, sobretudo à internet. Esse é um grande handicap para os partidos políticos e para os candidatos. Mas, pelo menos, nas grandes cidades, zonas urbanas, é possível chegar recorrendo a esse tipo de meios. Aliás, cá deram um exemplo de um grupo ou de uma coligação que tem usado muito bem, o seu candidato tem usado muito bem os meios digitais para mobilização do eleitorado, quer seja para as manifestações, assim como para as atividades políticas.
Lázaro, mas nós também sabemos que a penetração digital, por assim dizer, acontece mais nas cidades do que nos meios rurais. Como é que se... Não há aqui um desequilíbrio, se assim dizer, de meios? Como é que isso vai, de alguma forma, influenciar o eleitorado?
O desequilíbrio vai existindo. O desequilíbrio sempre vai existindo, porque há quem, por exemplo, controla o Estado, vai usando os meios do Estado para chegar onde para chegar ao seu eleitorado. E há quem não tem acesso ao Estado, este vai ter imensas dificuldades de chegar ao eleitorado das zonas rurais. Este desequilíbrio vai sempre existindo. Uma das discussões que tem sido desencadeada é no sentido de que os partidos políticos devem passar a declarar, por exemplo, as suas fontes de financiamento, incluindo os próprios meios, devem estarem claros no sentido de que não haja quem usa os meios lícitos ou meios do Estado para fazer as suas atividades políticas.
Lázaro, em termos falou-se da partocracia da Frenamo. Tanto isto aconteceu numa altura em que houve o acordo de descentralização entre a Frelimo e a Renamo. Voltou-se, nestes últimos dias, a falar-se da Frenamo. Portanto, em que se explica que é uma expressão que expressa a suspeita de muitos moçambicanos de alguma forma, de um certo segredo envolvendo este acordo. Porquê que se voltou a falar da Frenamo nestes últimos dias?
Voltou-se a falar desta Frenamo no sentido de que no momento das grandes decisões, sempre os dois principais partidos políticos se unem, e sobretudo quando se trata da presença de um terceiro ou um quarto partido que possa ameaçar o espaço político moçambicano. Esta coligação Renamo-Frelimo tem acontecido mesmo ao nível da Comissão Nacional de Eleições. Se nós formos a olhar para as cooptações dos membros provenientes da sociedade civil, houve um acordo clandestino entre os dois partidos e esse acordo acabou penalizando o MDM, que só ficou apenas com um membro na Comissão Nacional de Eleições. Por quê? Porque a Arnam conseguiu todos os quatro e ainda cooptou um, ficou com seis membros. E a MDM ficou só um. O Carnam não aceitou ceder um membro e a Filim também não aceitou ceder mais um membro, contrariamente ao que tinha acontecido no passado. Então, esta coligação Frenam também veio fazer sentido agora com na aprovação ou no chumbo à coligação Aliança Democrática. Houve novamente uma união, um consenso, no sentido de votar contra e chumbar a coligação. Então, é a Renamo e a Frelimo. Então, esses dois vão bipolarizando a arena política moçambicana. É por isso que a entrada de mais um elemento é sempre suspeito e acaba sendo uma ameaça e gera esta união. Por isso que esta semana toda se voltou a falar desta designação de Frenamo.
Era Lázaro Mabunda, que é editor do Boletim Eleitoral do CIP, que é o Centro de Integridade Pública em Moçambique, conversando aqui com Ana Guedes sobre o processo eleitoral em Moçambique. A música moçambicana está de luto. Morreu ontem Salim Mohamed, um dos seus maiores nomes. O categorizado artista estava internado no Hospital Central de Maputo, padecendo de cancro do pulmão, segundo reportou o Notícias de Maputo. O músico completaria 76 anos de idade a 13 deste mês. Nesta era, Domingos Simeão Mazuz, Júnior, em Xai-Xai, província de Gaza, a 13 de agosto de 1948. A sua mãe, Maria José da Cunha Mazuz, cuidava da família e o pai, Domingos Simeão Mazuz, era escrivão. Ele decidiu deixar de usar o nome Simeão Mazuz no início da década de 1990, quando se converteu ao islamismo. Desde novo, que revelou interesse pela música, mas foi nos anos 1970, cumprindo o serviço militar na Força Aérea em Portugal, que conheceu o cantor José Cid e fez as suas primeiras gravações. Seguiram vários discos.
Eu estava na base aérea OTA, na Cancela, ia dar uma volta até Lisboa. Então, o meu instrutor de ginástica, que era o José Cid, dá-me uma pleia. Pergunta onde é que vais? Ah, vou para Lisboa. O que é que vais fazer em Lisboa? Ah, tá, eu vou ver se vou à televisão, que é para poder cantar lá umas coisas, né? Para ver se consigo entrar lá para a televisão. Ah, sim. Não, mas tu cantas? É, eu canto umas coisas. Ah, sim, sim. É, pá, cantas, sim. Umas coisinhas eu canto. Ok. É, pá, mas canta lá. Eu pus-me a cantar dentro do carro, né? Uma das músicas que eu cantei foi a Bacata Lume do Fanimpu. Ele gostou. Cantei assim, normal como os outros. Cantei. A Bacata Lume, a não se mais ou menos no ritmo mesmo da música do Fanimpu.
A Bacata Lume, a não se uana, Patanga e Masupana, Batibela Wajangana.
No meu regresso em 1974, encontro com o Fanimpu, foi ali na 24 de julho, hoje chamo de Jardim dos Quatro Germanes. Eu encontro que eu estava ali sentado num dos bancos ali de jardim, estava com o Alexandre lá. Então ele me informa de que tá, sabe, eu em Lisboa fui gravar uma música, gravei a Bacata Lume, mas num outro estilo, mas é tua uma música, o Bacata Lume. Quando ele digo isso, eu disse, pá, eu gosto muito, o Anampana, o Anambelelantambuluco, ele. Não me esquece dessas palavras, o Dourado Assinene, o Anampana, o Anambelelantambuluco.
Horas e 49 minutos aqui em Washington DC. Vamos a Maputo, o contacto de José Manuel Luiz Jumalu, que é o secretário da Sociedade de Autores, também cantor. Este Jumalu é um duro golpe para a música moçambicana.
É verdade. É um duro golpe, pois, conforme sabemos todos, Salim Mohamed é um grande artista e que ainda tinha muito a dar. Quer dizer, nós nunca o vimos como uma pessoa mortal, vamos dizer assim. É uma pessoa que para nós nunca devia morrer. É um artista que sempre vai deixar saudades. Portanto, foi um golpe muito grande para nós.
Como recordar o Salimo?
Salimo é uma figura que dispensa qualquer tipo de apresentação. Eu, pessoalmente, como artista, como colega dele, tive a oportunidade de partilhar palco com ele várias vezes. Quando comecei a minha carreira, eu fui corista. Uhum. Algumas vezes fiz coros para o Salim e já trabalhei também para um álbum dele. Mas quando eu comecei a trabalhar já direto na minha carreira a solo, convidei o Salim várias vezes, quer dizer, pelo menos duas vezes para o palco do Centro Cultural Franco-Moçambicano. E tivemos boas memórias, existem boas memórias desses espetáculos. Porque ele era uma pessoa que tinha uma maneira única de estar nos palcos e que cativava todos e toda a gente. As pessoas muitas das vezes não iam para assistir o que ele cantava, mas sim aquilo que ele fazia, o conjunto do canto e a sua expressão corporal, expressão facial. Tanto ele fazia muita coisa que punha as pessoas, quer dizer, felizes, saíam dali. Uhum. Hipnotizadas, felizes, alegres pela mãe, porque ele tinha uma maneira única de estar nos palcos. Então, eu sempre, quando pudesse, convidava ele para ser o meu convidado especial, porque praticamente ele trazia-me muito público.
Trazia essa energia.
Então, sim. Ele me trazia muito público.
Gimolo, muito obrigado por estes breves minutos de conversa, recordando o teu companheiro dos palcos, Salim Mohamed Simeão Mazuz, músico moçambicano que perdeu a vida ontem em Maputo.
Muito obrigado.
Washington DC, Billy Biza, disse Miam Azul Salim Mohamed. Esta é a Voz da América. Com a candidata democrata Kamala Harris pronta para enfrentar o republicano Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, as posições de Harris sobre o apoio militar a Israel e à Ucrânia, a China em extensão e a crise dos migrantes na fronteira sul estão sob maior escrutínio. Patsy Wadikushara, correspondente da Voz da América na Casa Branca, preparou a seguinte reportagem, apresentada por Luís Costa Ribas.
Milhares de migrantes da América Central atravessam o México todos os anos rumo aos Estados Unidos. Coordenar respostas regionais às causas profundas da migração foi um dossiê da vice-presidente Kamala Harris, que agora suscita ataques do seu rival, Donald Trump.
Ela era uma errática fracassada, uma vice-presidente falhada, numa administração falhada. Havia milhões de pessoas a atravessar e ela era a czarina da fronteira.
Harris não é a czarina da fronteira. E na imigração traz uma mensagem dura para a campanha, destacando a sua experiência como procuradora-geral da Califórnia.
I went after transnational gangs, drug cartels and human traffickers.
Eu fui atrás de gangues transnacionais, cartéis de droga e traficantes de seres humanos que entraram ilegalmente no nosso país por seios, acaso a acaso, e ganhei.
Donald Trump
fala muito sobre a segurança da nossa fronteira, mas não sabe o que fazer.
But he does not walk the walk.
Se for eleita, Harris diz que vai retomar o projeto de lei de Joe Biden sobre a fronteira, chumbado pelos republicanos pró-Trump no Congresso. Promete continuar a ajudar a Ucrânia, evitando uma guerra direta com a Rússia e mantendo a unidade entre os aliados da NATO. Espera-se também continuidade no Indo-Pacífico.
Os Estados Unidos apoiam as Filipinas face à intimidação e à coação no Mar do Sul da China.
E sobre o comércio com a China?
She will continue
Ela vai continuar, como já disse, a tentar desativar o risco da China. Sabemos que quando se candidatou à presidência em 2020 era bastante avessa a tarifas, tal como Biden parece ter mudado de ideias sobre isso, portanto, mais continuidade do que outra coisa.
Em Gaza, Harris está alinhada com Biden no objetivo de um cessar-fogo e evitar uma guerra regional. Mas com grande parte do eleitorado democrata zangado com o apoio firme de Biden a Israel, Harris parece ser muito mais solidária com as vítimas palestinianas.
Não nos podemos interessar pelo sofrimento e eu não vou ficar calada.
Harris adotou a doutrina de Biden de liderar apoiando-se em aliados e parceiros e concentra-se também em ameaças não tradicionais, presidindo ao Conselho Nacional do Espaço e promovendo políticas de segurança sobre a inteligência artificial e o clima.
Por isso, quando as pessoas dizem, oh, ela só tinha pasta da imigração e nós temos um problema terrível com a imigração, não estão a compreender o papel total que ela desempenhou em todas as regiões do mundo.
Apesar de quase 4 anos a viajar pelo mundo e reuniões com 150 chefes de Estado e de Governo, Trump diz que Harris é inexperiente e pouco competente.
Ela é uma lunática da esquerda radical que vai destruir o nosso país.
A resposta?
Se tem algo a dizer, que me diga na cara.
Os institutos Confúcio da China ensinam chinês em todo o mundo, mas já mais do que isso. Cat Bartlett visitou um novo instituto que fica a centenas de quilómetros da capital de Johannesburg.
Estes estudantes sul-africanos estão a aprender uma nova habilidade. Chililo Kwatizi é um dos estudantes que está a aprender mandarim.
Em chinês, dizemos. O que significa que aprender chinês é fantástico.
O mandarim é ensinado aqui na Universidade da Venda. É uma das centenas de institutos Confúcio criados pela China em todo o mundo, dos quais cerca de 60 estão em África. Mas este que abriu as portas no início deste ano é ligeiramente diferente dos institutos de Joanesburgo e da cidade do Cabo. A Universidade de Venda situa-se numa zona rural longínqua no país. Zhang Du é professora do Instituto Confúcio.
O Instituto Confúcio de Tecnologia Verde. Primeiro concentramos-nos no ensino da língua chinesa e depois combinamos a língua chinesa com a tecnologia verde, como a engenharia ou a energia solar. Sim, para que um dia possam dizer fluentemente algumas palavras chinesas e depois possam ir para a China para estudar mais e adquirir mais conhecimentos sobre a tecnologia verde.
Para criar o Instituto, a Universidade de Venda estabeleceu uma parceria com a Universidade de Tecnologia de Hubei, na China, diz Tabu Dikgal, da Universidade de Venda.
O governo chinês está a contribuir generosamente para esta iniciativa.
Os institutos Confúcio são uma forma de a China construir influência estratégica num país, diz o analista chinês Paul Nantulia.
Estes institutos Confúcio combinam muito bem com as prioridades dos países de acolhimento, pelo que estão a fazer muito mais do que apenas formação linguística. A África do Sul está a atravessar uma crise energética, pelo que está a tentar fornecer uma solução, que é a tecnologia verde, para ver como pode ser desenvolvida e para criar uma capacidade que é uma das prioridades estratégicas do governo sul-africano.
Mas em muitos países ocidentais, os institutos Confúcio são vistos como máquinas de propaganda. Nos últimos anos, a maioria das universidades americanas fechou os seus institutos Confúcio devido à pressão do governo, incluindo a potencial perda de financiamento federal. Alguns países europeus também encerraram os institutos Confúcio. As preocupações incluem a interferência dos institutos nas liberdades académicas e até a autocensura dos professores em relação a temas tabu da política chinesa. Mas as universidades sul-africanas não estão preocupadas. Dick Gale diz que os estudantes decidirão por si próprios.
Eles terão o seu próprio pensamento independente em relação à política e ao que está a acontecer a nível mundial. O que estamos a tentar fazer é expô-los a mundos diferentes para que tomem as suas próprias decisões sobre o que está certo, o que é bom, politicamente ou não.
A China é o maior parceiro comercial da África do Sul e os estudantes esperam que os conhecimentos da língua chinesa lhes deem uma vantagem no mercado de trabalho. Chililo Katuatisi é um dos estudantes aqui presentes.
Estou a estudar relações internacionais e o chinês é uma das línguas das Nações Unidas, por isso é muito procurado lá fora.
Com os elevados níveis de desemprego no país, muitos destes estudantes partilham a sua crença. Cerca de 300 alunos já se inscreveram nas aulas de mandarim.
Até amanhã, boa noite, um forte abraço, Décimo Econômico e Amancio Miguel.